Salmo 90. Quem é que sabe quem escreveu esse salmo, assim, de cabeça, sem olhar aí no texto? Hein? Quem? Isso mesmo, Moisés. E quem foi Moisés, gente? Moisés, presta atenção nisso, foi o maior escritor do Velho Testamento, ou seja, da Bíblia, né? Quem que escreveu o Pentateuco? Moisés. Quem escreveu o Salmo 90? Moisés. Quem escreveu mais de mil composições? Foi exatamente aquele que a gente pode perceber aí tanta coisa bonita dele nesse texto. Aqui tem tantas coisas preciosas. E a gente vai vendo quanto de Deus tem para o nosso coração a respeito dessa vida preciosa. Moisés, então, é que escreve esse texto. E ele escreve o texto e quem colecionou, ou seja, quem organizou a Bíblia em capítulos e versículos, sempre coloca aqui as letras em negritos, ou texto, tema do capítulo. E aqui está escrito assim, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Moisés foi um homem extraordinário. Aqui nesse texto mesmo, diz assim, oração de Moisés, homem de Deus. Oração de Moisés, na minha Bíblia está aqui logo no tema, oração de Moisés, homem de Deus. Só que ele foi criado aonde? Ele foi criado no palácio. Ele foi criado recebendo tudo que ele tinha de bom, de melhor, de maravilhoso. A vida de Moisés é dividida, lá no capítulo 7 de Atos, em três fases muito claras. Os primeiros 40 anos dele, ele viveu no palácio. Ele viveu aprendendo, crescendo, estudando, e viveu como verdadeiramente um filho do rei ali. Depois dos outros 40 anos, o que é que acontece? Como ele era uma pessoa muito instruída, muito sabida, e que tinha no coração dele alguma coisa de Deus, o que é que ele quis fazer? Quis fazer justiça com as próprias mãos. Ele encontrou, então, um egípcio sendo prejudicado, e aí o que ele faz? Ele faz, então, vou fazer justiça com as próprias mãos. Aí ele mata o camarada, e ele mata aquele moço, e ele enterra onde? Enterra na areia. Deixa eu dizer para você, às vezes a gente comete pecados e acha que eles vão ser enterrados, e quando você enterra, o vento vem e sopra a areia e aparece o cadáver. Aparece o pecado. Aparece aquilo que você achava que não era para ser aparecido. E quando aparece, o que aconteceu? Aí, então, ele ficou desesperado. E nesse momento, então, ele agora foge. Ele vai para onde? Ele vai para Midian. Lá em Midian, então, ele vai cuidar numa situação lá em que tinha umas moças precisando de levar, botar os animais para serem, para beber água, para comer e etc. E ele, então, cuida daquelas moças, e quando as moças chegam em casa, que é o pai delas, o Jetro, né? Chega em casa, dá a notícia do que é, e o pai pergunta, por que vocês vieram tão rápido hoje? Ah, pai, apareceu um rapaz lá, e o rapaz ajudou a gente, e deu tudo certo, e nós já estamos em casa. Aí, o que é que ele faz? Manda trazer esse rapaz. Aí ele sai lá da corte, e agora ele vai para onde? Lá para o deserto. E lá no deserto ele vai aprender a andar com Deus, a servir a Deus. E são os outros 40 anos dele, e ele, naquele período da sua vida, ele vai ter uma experiência extraordinária. E naquele tempo ele vai encontrar um arbusto, e ele chega diante daquele arbusto. O arbusto está pegando fogo, mas não se queima. E aí aparece a palavra lá no latim, que é nectamen somusabactame, ou seja, a sarça ardia e não se consumia. E aí, então, ele fica, diz o texto, maravilhado com o que é que está acontecendo. Ele diz, gente, mas como é que é esse negócio? O que é isso? Aí a voz do Senhor sopra para ele e diz assim, não se preocupe com as maravilhas, não concentre os seus olhos nas maravilhas, mas olhe para o Deus maravilhoso, porque o Deus maravilhoso é o que faz milagres, que opera maravilhas e que vai estar com você o tempo todo. E ali, então, são os 40 anos dele, e depois ele vai ser chamado. Naquele momento, o Senhor diz para ele: você vai tirar o povo do Egito. E ele diz: Senhor, mas eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Deixa eu dizer para você, querido, não precisa apresentar suas desculpas para Deus, porque Deus vai arranjar sempre uma solução para elas. Louvado seja Deus! E aí ele tinha um irmão, e o irmão dele era o camarada bom para falar. Ele encosta o irmão nele e diz: olha, esse aí vai te ajudar. Você vai dar as ordens e ele vai falar para você. E ele então, Arão vai com ele, e ele vai lá para o Egito, e passa lá, aquele tempo lá. E aí o que que acontece então? Aí, esses 40 anos ali agora, ele vai estar sendo tratado, e dali ele sai e vai para lá para depois tirar o povo e levar para a terra prometida. Aí o que que acontece com Moisés? Tudo aquilo que você já sabe, das 10 pragas, e vem acontecendo, e aí chega um momento que Deus dá uma ordem para ele: você não, você vai falar para essa rocha, para que a rocha dê água para vocês aí no deserto. O que que acontece com Moisés? Moisés vai lá e toca na rocha. Aí você vai dizer: puxa vida, mas por causa disso Moisés não entrou na terra prometida? Sabe por quê, meus irmãos? Aquela rocha representava Cristo. E Cristo não pode ser tocado dessa forma. Cristo tem que ser adorado, glorificado, servido, amado. É Ele que é o Rei da Glória, Ele é a nossa rocha. E por isso, então, Ele não entra, mas Ele conduz o povo. E outra coisa é que Moisés também representa a lei. E aí, a lei não pode entrar na terra prometida, a lei não pode entrar no céu, mas Cristo, representado através de Josué, pode pegar o povo, pegar da mão da lei e levar diante, debaixo da graça, e apresentar para Deus e dizer: aqui está a tua igreja. E Josué representa o Cristo da vida. E aí então Moisés escreve este salmo. E eu me encanto, e eu confesso para você que às vezes que eu li este salmo nessa semana, eu parei apenas na primeira palavra desse salmo. Ele começa o salmo dizendo: Senhor, Senhor. Ele começa reconhecendo, ele entra na presença do Senhor com gratidão, com louvor, com reconhecimento: Senhor, Senhor. Ele começa dizendo: Senhor. Às vezes nós entramos na presença do Senhor de qualquer jeito, entramos de qualquer maneira, e o Moisés está dizendo: Senhor, Senhor. Essa é a maneira mais litúrgica, mais adoradora, mais sensível. Sabe, queridos, é que nós estamos tendo muitas outras coisas, mas não estamos tendo sensibilidade, como Moisés, de dizer: Senhor, Senhor, Senhor. Nós temos que entrar na presença do Senhor, na certeza de que Ele é o Senhor da nossa vida. Tem muita gente que quer Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor. Enquanto Ele não for o Senhor da minha vida, Ele não pode ser meu Salvador. Porque primeiro, Ele é o meu Senhor. Ele ocupa o centro da minha vida. Ele manda na minha vida. Ele ocupa o meu coração. Ele ocupa a minha mente. Ele ocupa a minha família. Ele ocupa todo o meu ser. E eu passo agora a ser controlado por Ele. E aí agora eu sou dEle. Ele é meu. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. E Moisés então começa dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Tu tens sido o nosso refúgio. Antes que os montes nascessem e se formassem o céu, as montanhas, a terra, o mundo, a eternidade... Antes da eternidade, o Senhor já era Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho do homem, pois mil anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente como um sono, como a relva que floresce, e de madrugada viceja e floresce. À tarde murcha e seca. Pois somos consumidos na tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da tua vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor do que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos com os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus olhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Sim, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Queridos, aqui está diante de nós a realidade, ou as realidades da vida. Primeira delas, presta atenção nisso. Nós precisamos conhecer quem é o Deus que nós servimos. Quem é o Deus que nós servimos? E ele começa aqui dizendo que ele é o Deus que é o nosso refúgio, de geração em geração. Quem é o nosso Deus? Ele está dizendo, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, quem é o Deus? Ele é o Deus Criador. Ele é o Deus que é o Senhor. Ele é o Deus que formou o homem do pó da terra. Ele é o Deus que formou, aparentemente, como dizem os teólogos, ex nihilo, ou seja, do nada. Mas esse nada para mim é o seguinte, é a voz de Deus, e a voz de Deus é tudo. Então tudo foi Deus que criou e fez do poder da sua palavra. E a palavra de Deus está revelada em Jesus Cristo. E essa palavra, ele diz, quem não tem a palavra, não tem a vida. E a vida é Jesus. E essa palavra está manifestada no Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que veio em carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, de bondade, de generosidade, e nos abraçou. E diz, eu arranquei você do império das trevas e transportei você para o reino do Filho do seu amor, razão pela qual nós podemos entrar no Santo dos Santos e nos ajoelhar diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e dizer, Senhor, Senhor, tu és maravilhoso, santo, poderoso, rei dos reis, Senhor do Senhor, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quem é Deus? Quem é o Deus da sua vida? É o Deus que só é Deus quando tudo vai bem, quando tem saúde, quando tem comida, quando tem viagens, quando tem um bom casamento. E na hora do problema, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele é o Senhor. As galáxias. Isaías descrevendo a grandeza do Senhor, ele vai dizer, será que você pode pensar nessa grandeza do Senhor, por exemplo, nas terras, nas areias, dos desertos, do mundo inteiro? Cabe na mão de Deus. Tal é a grandeza e o poder desse Deus maravilhoso. Você já pensou nesse sol que toca em você? Cada momento que você recebe essa vitamina D desse sol, é mais de 1000 anos para se formar essa gotícula de poder desse sol que toca na tua vida, na minha vida, para que eu tenha vida e tenha poder de Deus para experimentar cada dia a saúde e a graça de viver. A grandeza do Senhor, Ele fez tudo isso de uma palavra, haja, e tudo aconteceu. A hora que ele colocou a mão na massa foi quando ele foi fazer o homem. Mas aí ele fez o homem do pó da terra. E ele então formou esse homem e depois soprou nas narinas. E aí ele deu a majestade da sua presença, que é a alma, o sopro da vida dentro de nós. Senão nós seríamos apenas bonecos. de terra. Aliás, nós fomos feitos de terra, somos terra e voltaremos para a terra. Fomos feitos do pó, somos pó e voltaremos ao pó. Eu me lembro de um pastor que tinha no escritório dele um vaso de vidro e cheio de terra dentro dele. E toda hora que ele passava por alguma situação, que ele pensava que ele era alguma coisa, ele olhava para aquela terra e pensava, eu sou isso aí. Eu sou isso aí. Nós precisamos entender o tamanho do nosso Deus que fez. Imagina você, por exemplo, quantos anos existe a água, a terra. Você vê, por exemplo, a terra produz o milho, produz o café, produz tudo. Essa terra não se cansa de produzir, porque Deus renova essa terra. A água está aí, você sabe que tem muito mais água do que terra, e essa terra gira. E como é que é esse negócio na cabeça da gente? Mistura tudo, mas na cabeça de Deus está tudo organizado, tudo funcionando na mais perfeita sintonia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, então, Moisés está dizendo para nós, neste texto aqui, que esse é o nosso Deus. Quem é o Senhor da sua vida? O Senhor do seu trabalho, do seu coração, da sua família, dos seus filhos? Por que pensar, ficar preocupado com tantas coisas que estão acontecendo no mundo? Creia no poder soberano do Senhor. Segunda lição que a gente aprende aqui, de forma muito especial, é que nós precisamos saber que Deus é justo. Tem gente que lê esse salmo até o capítulo, versículo 6. A partir do verso 7, ele não lê. Aí ele vai ler só lá na frente, depois do versículo 13. Né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Mas essa parte ele pula. Por que que ele pula? Está escrito aí, ó. Porque essa parte representa o Evangelho, representa a justiça de Deus, representa o que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer, a justiça de Cristo foi imputada em nós que somos injustos, para tornar-nos agora justos em Cristo Jesus, para sermos aceitos diante da presença do Senhor. Deus aplica a sua justiça para que sejamos justificados, e é por causa disso que nós temos a verdadeira vida que emana da bondade do Senhor. Deus é justo. Deixa eu dizer para você, querido, todos os nossos pecados recebem a punição. E receberam a punição, né? Lá no corpo de Cristo, na cruz do Calvário. Ou seja, ele morreu por meus pecados, por seus pecados, e nós agora recebemos através da confissão, da entrega do coração, de uma decisão que não é nossa, mas é fruto do Espírito de Deus, porque senão seria boas obras. Eu aceitei Jesus. Gente, quem sou eu para aceitar Jesus? Quem sou eu para aceitar Jesus? Você imagina que Paulo está dizendo que nós, Efésios 2, ele vai dizer, nós estamos mortos, nossos delitos e pecados. Como é que um morto vai fazer alguma coisa? Como é que um morto vai levantar a mão e dizer, eu aceito Jesus? Sabe quem é que levantou as mãos da cruz do Calvário para dizer, eu aceito você? Foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele que veio e nos abraçou e diz, não fostes vós que escolhestes a mim? Porque se você tivesse a capacidade de me escolher, você poderia chegar no céu e dizer, eu estou aqui porque eu aceitei Jesus no meu coração. Eu estou aqui porque o Senhor Jesus abriu o seu coração e me botou lá dentro, depois que ele me perdoou, me lavou, me justificou, e agora eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Quem são estes e de onde vieram? Diz lá João, escrevendo Apocalipse. Estes são os que lavaram as suas vestiduras, o sangue do Cordeiro, razão pela qual se encontram diante do trono de Deus. E estão aqui porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Senhor que nos lavou e nos purificou de todo pecado. Outra coisa importante que a gente precisa aprender. Segunda lição, conhecer. Primeira lição, conhecer a Deus. Segunda coisa, saber que Deus é justo. Mas ele aplicou a justiça dele para nos tornar salvos em Cristo. Então, nós Temos aqui a lista e ele fala que nós somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Olha aí, olha o que, que Moisés tinha feito, exatamente isso. Moisés estava no final da vida, esse salmo ele escreve no final da sua vida. Ele está declarando aqui para nós que aquilo que aconteceu... Dentro do coração dele, ele pensou que ele estava cobrindo o pecado. Mas Deus sonda o nosso coração. Deus sabe onde é que nós enterramos o defunto. Deus sabe onde é que está aquilo que nós cometemos e que precisamos consertar. Quem não tem, gente? Todos nós. Esse é o tempo da gente acertar. Acertar a nossa vida com Deus. Buscar o Senhor e viver para glorificar o seu nome. Outra coisa importante aqui, tenha consciência da brevidade, gente. Nós somos passageiros, nós somos transeuntes, nós somos apenas aqueles que estão passando por aqui. Mas isso tem um tempo determinado. Eu não sei quantos já foram em farmácia aqui comprar remédio, e às vezes eles dão um negócio para a gente assim, né? Segura o negócio na mão e fala assim, a hora que estiver pronto, esse negócio vai tocar na sua mão aí, né? Ou vai tremer. Alguém já viu isso aí ou não? Claro, todo mundo sabe disso. Aí eu estou lá, tranquilo, lá, né, esperando lá o remédio, de repente, tremendo tudo. Aí eu pensei, Jesus é o Senhor que está chamando? Ó, nosso nome, nossa senha está nas mãos do Senhor. Esse aparelhinho está na tua mão, mas uma hora o Senhor vai apertar. Deixa eu dizer para você, não viva pensando que você vai viver para sempre. Encare a realidade do Senhor. E diga, Senhor, eis-me aqui. Eu sempre digo aqui, se eu tombar aqui hoje, surge no céu uma voz de louvor, por causa da graça do Senhor, da bondade do Senhor. Sabe o que é graça, querido? Graça não é simplesmente favor não merecido. Graça é bondade de Deus, é generosidade de Deus em movimento na nossa vida. Isso é graça. É Deus agindo com graça, movimentando. Aliás, Deus chamou uma igreja para se mover na presença dEle. Nós somos chamados para nos mover, para falar, para orar, para cantar, para evangelizar. Né? Por aí ele diz, vai, quem sai andando e chorando, é movimento com a voz, é movimento com os olhos, é movimento com as mãos. Doa, abre mão, levante o que está caído, ore para quem está precisando de oração, dê uma palavra para quem está precisando de palavra. Então, nós estamos sendo aqui ensinados por esse texto tão precioso e pela vida de Moisés, que nós precisamos de conhecer a Deus. Nós precisamos ter consciência da nossa vida, que ela é muito breve. Tudo passa rapidamente. Ô, gente, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Você sabe qual é a idade assim que você está com a potência total mesmo? Sabe qual que é? 16 anos, gente. Então, você imagina aí, meu filho, presta atenção. É, potência total, vai. É, então, daí, meu filho, ó, só começa, ó. Então, fica esperto aí. O tempo passa muito rápido. É. Você acha que eu também não tive? Os meninos, às vezes, falam os negócios comigo, falam, você acha que eu também não tive 17, não, meu filho? É, mas você acha que eu não tive 15 também, não? É. Essa semana eu estava com o Lucas e alguma coisa que eu falei com ele, falou, o vovô já foi do seu tamanho assim também. Ele olhou para mim assim, né? Não acredita, né? Mas foi, ué. Aí de vez em quando ele fala assim, vovô, por que seu bigode é branco? Ah, meu filho, precisa explicar? Menino, vai explicar, pergunta todo dia. Por que seu bigode está branco assim? Falei, um dia você vai chegar lá também, vai. Deus te abençoe. Tudo passa rapidamente, querido. Aproveite hoje para fazer o bem para alguém, para resolver o que você precisa de resolver, para tratar o que você precisa tratar. Aqui, não fique esperando para você fazer bem lá na frente, não. Ah, quando eu estiver bem de financeiramente, eu vou dar uma grande oferta para a construção da igreja. Faça um projeto e dá uma oferta de construção e você vai ver o tanto de bênçãos que vem para a tua vida. Amém, gente? Amém. Nós construímos muitos templos já, louvado seja Deus por isso. E eu me lembro que nós fomos construir um templo, a igreja tinha 100 e poucas pessoas, e nós construímos um templo para 800 pessoas sentadas, e alguém me chamou de maluco e disse, vai gastar não sei quantos anos. Eu falei, está queimado, rejeitado, anulado, em nome de Jesus, debaixo dos meus pés. Em 1 ano e 4 meses, nós entramos dentro do templo. E quando nós começamos a obra, eu chamei o pessoal da igreja, o conselho da igreja, e falei assim, olha, eu não preciso pagar o meu salário. Eu só quero agora receber o seguinte, vocês vão pagar a luz, a água, a conta telefônica e a comida. O resto vai ficar tudo para a construção da igreja. Em 1 ano e 4 meses, nós fizemos a primeira reunião. Não estava acabada, mas um templo para 800 pessoas, que no final, quando nós saímos de lá, a gente colocava mais de 1000 pessoas, porque botava cadeiras do lado de fora e gente piada para todo lado, e não tinha espaço. Aí nós começamos a criar novas igrejas. Hoje tem mais de, em torno de 25 a 30 igrejas plantadas. Sabe por quê? Porque quando você lança a semente, Deus dá a frutificação. Queridos, conhecer a Deus, ter consciência de que isso tudo aqui passa muito rapidamente. Nossa vida é breve. Segunda coisa, terceira coisa, não brinque com as coisas de Deus. Deus é justo, mas Ele não é justo para destruir a gente, mas Ele é justo para salvar, para nos dar a graça de experimentar essa maravilhosa e poderosa bênção de Deus. E a quarta coisa para concluir, que eu quero agora pegar o final do Salmo. Você está com ele aberto aí? Olha aí a partir do verso 14. Verso 13. Verso 12, ele diz aí, ensina-nos a contar, isso faz, tudo faz parte do 7 até o 13. Do verso 13 para frente. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos com os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, e tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras. Aos teus servos apareçam quais obras? As tuas obras. As tuas obras. As obras de Deus que apareçam na nossa vida, e a seus filhos apareçam a tua glória, a glória do Senhor. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Sabe qual é a outra realidade? É que crente, servo do Senhor, ele clama ao Senhor. Ele clama aos céus. Ele busca a presença de Deus. Ele busca a graça de Deus. Então, neste texto, é um tratado que mostra para nós que nós podemos contar com essa graça maravilhosa, que é a graça que é a beleza de Cristo em movimento na nossa vida o tempo todo. Graça não é só favor não merecido. Está errado? Não, não está errado. Mas a graça de Deus é beleza de Cristo em movimento na nossa vida. Como é que está o movimento de Cristo no seu coração, na sua mente, nas suas emoções, nos seus sentimentos? Lembre-se, conheça Deus. Prossiga em conhecê-lo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Lembre-se, a vida é muito breve. Passa tudo rapidamente e nós voamos. E ele diz aqui, ó, eternidade é eternidade, eternidade é eternidade. E ele dizia, eternidade é eternidade, gente. É um negócio assim, o que é eternidade para você? Quem é que conhece o Ibituruna lá em Valadares? Hein? Um monte de gente aí conhece, né? Sabe o que é a eternidade? É um passarinho passando o bico naquele Ibituruna até ele acabar. Quando ele acabar, está começando a eternidade. Não é acabar com o bico, não. É acabar com o Ibituruna. Entenderam o negócio? Ou seja, eternidade é eternidade. Não tem definição. Deus é tempo, é Deus do tempo, é Deus do espaço, é Deus da nossa vida, é o Deus da igreja, é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. E saiba que em todo o tempo nós precisamos levantar um clamor ao Senhor. Como o salmista aqui, como Moisés ensina para nós. Volta-te, Senhor. Volta-te, Senhor. Vem para nós. Volta-te, Senhor, diz ele aqui. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Sabe, queridos, Salomão, você sabe muito bem disso. Quem esteve aqui nas quartas-feiras aprendeu muito bem aí com o nosso irmão presbítero Sérgio, em Eclesiastes. Ele buscou tantas coisas fugazes da vida. Dinheiro, riqueza, poder, intelectualidade, diplomas, prazeres, tudo. Mulheres. Mas no final, sabe o que ele diz? Entre mil eu não achei nenhuma. Claro que ele não achou, sabe por quê? Porque ele não estava amando como Jesus mandou amar a esposa. Ele estava usando as mulheres. Estava abusando das mulheres. E Jesus nos quer amando a esposa uns aos outros. E Salomão também disse, olha, eu fiz tudo quanto é PhD que você puder imaginar. Mas no final eu vi que saber é enfado da carne. Segundo o Sérgio, ele teve uma riqueza de 3 trilhões de dólares, né, Sérgio? Cadê o Sérgio? Sérgio Tomodoril? Ah, está fazendo a tradução lá. Maravilha. 3 trilhões de dólares. Nunca, a Bíblia diz, nunca teve ninguém tão rico quanto Salomão, nem antes, nem durante e nem depois dele. E sabe o que ele diz no final? Tudo vaidade. Vaidade. Vai. E vai mesmo. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. E vamos voltar para casa pensando, eu quero conhecer mais o Senhor da palavra. Eu quero refletir sobre a minha vida. E pensar mais de que tudo passa rapidamente e nós voamos. Eu sei que Deus é justo. Não para me maltratar, mas para me justificar. Mas eu não quero machucar o coração de Deus e nem entristecer o Espírito Santo com meus pecados. Eu quero receber no meu coração essa graça. E eu clamo ao Senhor. Traz de volta, Senhor, a bênção. Sacia-nos, Senhor. Cobre-nos com Teu amor, com a Tua graça e com Teu poder. Que nós tenhamos refletido na palavra do Senhor nesse salmo. Que nós abramos o coração e tenhamos a expressão mais linda do Seu amor na nossa vida. E que nós pratiquemos isso durante todos os dias para o louvor da Tua glória. Senhor, Senhor, Senhor nosso, Tu és o nosso Deus. Louvado seja o Teu nome. Eu os declaro abençoados para uma semana de vitória na presença do Senhor. E que todos sejam benditos do Senhor. No nome de Jesus, eu os abençoo. E os que recebem essa bênção digam, amém, querido, amém.